Bom dia a todos, graça, paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 3. Eu leio os versículos de 14 a 21. Efésios capítulo 3, os versículos de 14 a 21. Diz assim, palavra de Deus nas palavras do apóstolo Paulo. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, nosso Pai, nós te pedimos que pelo teu Espírito Santo nos dês o entendimento e a experiência da tua palavra. Pedimos-te assim porque carecemos de ti e pedimos-te assim porque a experiência do teu amor está além das nossas possibilidades. Por isso te pedimos, ó Pai, dá-nos pelo teu Espírito aquilo que não está em nós. Pedimos-te assim para a tua glória e em nome de Jesus. Amém. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Por esta causa, me coloco de joelhos diante do Pai. O que faz você se ajoelhar? Qual é a causa que coloca você de joelhos? O apóstolo Paulo diz, por esta causa, ajoelho-me diante do Pai. Então, qual é a causa que coloca você de joelhos? A resposta a esta pergunta determina muito a respeito da nossa experiência de Deus e determina, por que não dizer, a nossa própria experiência de satisfação, contentamento, alegria, realização ou simplesmente felicidade. Eu realmente não gosto desta palavra felicidade, mas entendo que, apesar da dificuldade de definirmos a felicidade, a palavra felicidade resume para nós um estado de plenitude. A pessoa que é feliz, ou esta coisa de eu sou feliz, é uma pessoa que está realizada, ou se preferirmos, está satisfeita. Não necessariamente todas as coisas estão encaixadas e resolvidas em sua existência, Mas uma pessoa quando diz, eu estou feliz, ou eu sou feliz, apesar daquilo que ainda não está resolvido, esta pessoa está satisfeita, satisfeita na vida. É como se ela dissesse, se nada mudar na minha vida, tudo bem. Eu me dou por satisfeito, me dou por satisfeito. Estou feliz, ou eu sou feliz. O que determina esse estado de satisfação que nós colocamos debaixo do conceito de felicidade é a resposta a essa pergunta. Qual é a causa que nos faz ajoelhar? O que é que nos coloca de joelhos? Não é muito simples responder, no caso do apóstolo Paulo, qual era essa causa. Porque no capítulo 1 de Efésios, o versículo 15, ele diz, por essa razão, no capítulo 3, versículo 1, ele diz, por essa razão, e no capítulo 3, versículo 14, ele diz, por essa razão. Então, há três momentos nesses três primeiros capítulos do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, em que ele sublinha algo muito importante. No primeiro momento, até o versículo 14 do capítulo 1, ele está falando do propósito eterno de Deus para a nossa salvação. Depois, no capítulo 3, versículo 1, tendo explicado que esse propósito de Deus para a nossa salvação é universal, ele diz, por essa causa então, por essa razão. E no capítulo 3, versículo 14, ele termina a sua prédica ou a sua explanação sobre salvação, dizendo, por essa razão então eu me ajoelho. Parece que o que faz o apóstolo Paulo se ajoelhar é o seu desejo de que todas as pessoas experimentem isso que ele chama de salvação, ou que todas as pessoas possam experimentar em sua própria vida, em sua própria existência particular, a plenitude do propósito de Deus para suas vidas. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, há alguma coisa que faz com que eu caia de joelhos. É o meu desejo de que todas as pessoas sejam salvas. E ele dedicou três capítulos da sua carta aos Efésios para explicar o seu conceito de salvação. E aqui, pelo menos nessa carta aos Efésios, o conceito de salvação do apóstolo Paulo, ele é bem mais complexo do que o nosso elementar ou simples ou consensual, popular, conceito de salvação. Para o apóstolo Paulo, ser salvo é ser cheio de toda a plenitude de Deus. Versículo 19 de Efésios 3. Ele diz, olha, no fim das contas, o que importa mesmo é que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E ele diz, olha, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, vocês deverão experimentar o amor de Deus que excede todo o entendimento. Aí ele diz, mas para que vocês experimentem o amor de Deus que excede todo o entendimento, vocês precisarão viver na comunhão dos santos, porque é juntamente com todos os santos que vocês compreendem a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor de Deus. Agora, para que vocês vivam na comunhão dos santos, Cristo precisa ser o Senhor do coração de vocês. Porque Cristo precisa habitar no coração de vocês. Agora, para que Cristo habite no coração de vocês, vocês precisam ser fortalecidos pelo Espírito Santo no homem interior de vocês. Então é essa aí a minha oração. Então ele vai de trás para frente, então agora vamos de frente para trás. Versículo 16. Oro para que para que Deus fortaleça no íntimo do ser de vocês, com o seu poder, por meio do seu Espírito. Isto é, para que Deus torne o homem interior de vocês forte. Para que o homem interior de vocês tem que ser forte? Para que Cristo tenha o controle desse homem interior. E para que Cristo precisa ter o controle? Para que vocês possam viver em comunidade e juntamente com todos os santos experimentar o amor de Deus. Bom, mas para que vocês precisam experimentar o amor de Deus? Porque só assim vocês serão cheios de toda a plenitude de Deus, ou em outras palavras, só assim vocês serão salvos. Então veja que o que faz o apóstolo Paulo cair de joelhos não é nada simples. Não é uma experiência humana muito simples. Inclusive não é nem simples de explicar. O que significa ser fortalecido com poder pelo Espírito Santo no homem interior? Aliás, o que significa esse homem interior? Que homem interior é esse que o apóstolo Paulo está falando? O que significa Cristo habitar o homem interior? O que significa experimentar altura, largura, profundidade e cumprimento do amor de Deus? E o que significa ser cheio de toda a plenitude de Deus? É muito difícil de explicar. Não só difícil de explicar, mas aparentemente difícil de experimentar. Tão difícil de experimentar que a nossa primeira reação é dizer: ah, isso é impossível. Não é possível que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz assim: olha, mas lembre-se que Deus é infinitamente capaz de fazer infinitamente mais. Isto é, ser cheio de toda a plenitude de Deus é algo que Deus pode fazer e somente Deus pode fazer, e é por isso que eu oro, para que Ele faça. Bom, isso aqui é o que faz o apóstolo Paulo cair de joelhos. Então eu volto à pergunta: o que é que faz você cair de joelhos? Qual é a causa que faz você se ajoelhar? Vamos pensar resumida rapidamente com as nossas próprias palavras ou condições. Paulo, quando você se ajoelha, qual é a coisa mais importante que você deseja? Ele responderia: Deus. O que é que coloca você de joelhos? Deus. O que é que você quer quando você se ajoelha? Eu quero é Deus. Com isso tudo aqui que ele falou, em síntese, ele está dizendo: eu quero Deus. Eu quero conhecer Deus. Eu quero experimentar Deus. Eu quero ter uma experiência de Deus. Porque na hora em que eu experimentar Deus, o resto todo não vai fazer a menor diferença. Se eu vou estar preso ou se eu vou estar solto, não vai fazer a menor diferença. Se eu vou ser rico ou se eu vou ser pobre, não vai fazer a menor diferença. Se eu vou ter saúde ou se eu vou estar doente, não vai fazer a menor diferença. Se eu vou estar empregado ou desempregado, não vai fazer a menor diferença. Se eu vou ter filho ou não vou ter filho, não vai fazer a menor diferença. Se eu vou ser casado ou vou ser solteiro, não vai fazer a menor diferença. Por quê? Porque eu tenho Deus. E o que é ser cheio de toda a plenitude de Deus? É não precisar de mais nada. É chegar naquele estágio da existência em que nada mais importa. Porque nós já temos Deus. Então quando eu caio de joelhos dizendo: Deus, eu quero experimentar isso que relativiza todo o resto. Na linguagem de Jesus, eu quero a comida que mata para sempre a minha fome, eu quero a bebida que mata para sempre a minha sede. Eu quero chegar naquele ponto, na linguagem do apóstolo Paulo, em que eu tenho contentamento em toda e qualquer circunstância. Quando o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, diz: eu cheguei no estágio da minha vida em que eu aprendi o segredo do contentamento. Eu sei ter fartura e sei passar necessidade. Sei dormir em hotel 5 estrelas e sei dormir na cadeia. Se você perguntar, Paulo, você é mais feliz quando dorme em hotel 5 estrelas ou é mais feliz quando dorme na cadeia? Ele fala, para mim não faz diferença. Porque eu durmo em Deus. Eu não durmo num travesseiro de pena, de ganso. Eu durmo em Deus. Eu não me alimento. Eu não estou sentado à mesa de um restaurante de alto padrão. Eu estou sentado à mesa que o meu pai colocou diante de mim, na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Inclusive, não faz a menor diferença para mim se essa mesa, ela está num pasto verdejante ou num vale de sombra da morte. Por quê? Porque Deus está comigo. Eu cheguei nesse momento da minha vida. Então, Paulo, quando você se ajoelha, o que é que coloca você de joelhos? O que é que você quer? Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Então, por essa causa é que eu me ajoelho. Eu quero é Deus. Então, eu volto à pergunta. O que é que coloca você de joelhos? Qual é a causa que faz você se ajoelhar? Para facilitar a pergunta. Qual é o conteúdo das suas orações? O que é que você fala para Deus quando você está ajoelhado? Qual é a sua vontade? O que é que você fala para Ele? O que é que você pede? E isso coloca-nos diante de uma grande questão na existência humana, que é uma questão comum a todas as tradições de filosofia e de teologia. E a todas as tradições religiosas, a saber, o desejo. Oração tem tudo a ver com desejo, porque é o desejo que nos faz ajoelhar. Nós ajoelhamos porque desejamos. E geralmente, nós nos ajoelhamos quando desejamos alguma coisa que não está ao alcance das nossas mãos. É por isso que nós ajoelhamos, porque se tiver ao alcance das mãos, a gente vai lá e pega. Agora, quando não está ao alcance das nossas mãos, a gente ajoelha e pede para Deus. Por quê? Porque não existe nada que esteja fora do alcance das mãos de Deus. Então, a gente deseja alguma coisa. Aí a gente liga para o cara não atende. A gente pede, o sujeito não dá. A gente junta dinheiro e tenta comprar, mas o dinheiro nunca é suficiente. Então a gente deseja, mas não consegue. Quando a gente percebe que não vai conseguir, o que a gente faz? A gente ajoelha. Ora, é natural. Tem gente que já é mais esperta, já ajoelha logo de cara. Que evita esforço também. Para que telefonar, mandar currículo? Para que estudar? Ajoelha. Tá certo? Então tem gente que é mais esperta. Mas geralmente o que nos coloca de joelhos é o desejo. E a pergunta que eu estou lhe fazendo hoje pela manhã é: quais são os seus desejos? Que oração tem tudo a ver com desejo? Por esta causa me coloco de joelhos. É porque eu tenho um desejo, eu me coloco de joelhos. Então, qual é o desejo ou quais são os desejos que colocam você de joelhos? Se você parar para pensar, o grande problema que a gente enfrenta é um problema de desejo. Não é novidade, não, a gente não precisa ser inteligente para concluir que boa parte dos nossos conflitos, ou para usar a palavra inicial, boa parte da nossa infelicidade tem a ver com os nossos desejos não realizados ou frustrados. Os nossos castelos que desmoronaram ou castelos que sequer foram erguidos. Tem a ver com os desejos. que faz a gente sofrer? É desejo não realizado. Claro que tem muita coisa que faz a gente sofrer, mas no fundo tem a ver com desejo. Por exemplo, uma pessoa que está de luto, por que que ela está sofrendo? Porque perdeu alguém. Então o que ela deseja? Deseja aquele alguém de volta. O desejo daquela companhia, daquele relacionamento, daquela presença, o desejo frustrado, o desejo não realizado, faz a gente chorar a perda. Quando alguém está doente, está sofrendo por causa do quê? Porque dói, dói no corpo. Mas a gente deseja saúde para quê? Ah, para fazer um monte de coisa que pessoas que têm saúde podem fazer. Então, se a gente parar para pensar, boa parte da nossa infelicidade tem a ver com um desejo não realizado. E a questão do desejo é fundamental para a nossa vida. Por quê? Bom, primeiro que a gente não sabe o que a gente deseja. A gente deseja uma coisa que a gente não sabe o que é. Isso já é também consenso. A gente pensa que deseja. Uma forma da gente saber que a gente não sabe o que a gente deseja é que quando a gente consegue uma coisa que a gente deseja, a gente vê que não resolveu. Já reparou? Você quer muito uma coisa, aí você consegue, 2 dias depois você voltou de novo a ter aquela infelicidade. 2 ou 3, ou o tempo da lua de mel, sei lá quanto é. Mas você deseja muito, aí depois que acontece aquilo, passa um tempinho, você volta para o seu estado de infelicidade. Por exemplo, você recebe um aumento, você fica feliz, não fica? Mas quanto tempo dura essa felicidade? Pouquinho, né? Então a gente não sabe o que a gente deseja, porque a gente deseja, consegue e percebe que a realização do nosso desejo não resolveu muito. Então a gente vive desejando, desejando, desejando. Isso é problemático, porque quando a gente acha que sabe o que a gente deseja, geralmente a gente deseja coisa que está fora do nosso alcance. Ou está fora do nosso controle. Pior, a gente deseja coisa que a gente não tem o direito de controlar. Por exemplo, eu desejo que você goste de mim. Mas eu não tenho o direito de pedir para Deus fazer você gostar de mim. Concorda? Sim ou não? Não tenho esse direito. Quer um exemplo? Imagine que você é solteiro e ali tem uma moça muito bonita que você está de olho nela. Aí você vai, ajoelha no seu quarto e fala: Deus, é ela, Senhor. Eu recebi o sinal. A profetisa falou: Senhor, é ela. Enche, Senhor, o coração dessa moça de amor por mim. Você acha que você tem esse direito? Isso é macumba, pessoal. Você não pode. Você não tem o direito de manipular o desejo das pessoas. Quer ver uma coisa que faz a gente sofrer? É quando as pessoas que a gente ama fazem coisas que a gente não gosta. A gente sofre, não sofre? Então, eu tenho um desejo que a minha filha faça isso, mas ela não faz. Então eu acho que eu e Deus podemos tramar nas costas da minha filha para que ela faça o que eu quero que ela faça. Aí eu oro para que Deus faça ela fazer o que eu quero que ela faça. Você entendeu? O que chama isso? Manipulação. E a gente ainda usa Deus. Você está entendendo? Então, a gente deseja coisa que, primeiro, a gente não sabe. Segundo, que foge ao nosso controle. Terceiro, que a gente não tem o direito de controlar. Até porque a gente não tem a sabedoria para controlar. Imagine como seria o mundo se todas as nossas orações fossem respondidas exatamente do jeito que a gente faz. Ia ser uma desgraça. Ia ser uma desgraça. Já começaria no conflito de três camaradas apaixonados pela mesma mulher. Aí a mulher ia se apaixonar pelos três. Tá certo que tem mulher que tem essa capacidade. Mas, concorda que dá confusão? E homem apaixonado por três mulheres ao mesmo tempo, dá confusão também? Então, se todas as nossas orações fossem respondidas por Deus exatamente do jeito que nós as fizemos, o mundo seria um caos. Uma outra coisa é que, por definição, os nossos desejos, eles não são satisfeitos por coisas tangíveis. O que eu quero dizer com isso é que, em Eclesiastes capítulo 3, está dito que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O que o Dostoiévski vai dizer que há no coração humano um vazio do tamanho de Deus. Então nós somos seres abertos para a eternidade. Uma coisa finita não vai encher o nosso coração. Imagine assim que você tem no seu coração um buraco eterno. Somente o eterno enche esse buraco, entendeu? Uma coisa que tem tamanho, não enche. Se tem tamanho, vai ocupar espaço, mas não vai preencher. Se não vai preencher, vai deixar você desejando sempre. Então o nosso problema é esse, que a gente deseja. E a resposta para o nosso desejo é Deus. Mas a gente não sabe nem o que é isso direito. Como é que a gente se deixa encher por Deus? Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte. Pessoal, presta atenção. Vocês estão vivendo numa confusão desgraçada. Vocês tentaram de tudo. Tentaram de tudo é o capítulo 2. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando? Quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência, no tempo em que vocês viviam satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos dos pensamentos de vocês, e no caminho de todo mundo. Vocês eram... Desculpa as Marias, mas vocês eram Marias, vai com as outras. Ou Marias, vão com as outras. É o que vocês eram. Não resolveu. Ou como disse o Salomão, tudo que os meus olhos viram e desejaram, eu possuí. Não resolveu. Na final das contas eu vi que era vaidade, ou em outras palavras, era vazio. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha pessoal, vocês estão numa confusão desgraçada, porque vocês tentaram de tudo, fizeram de tudo, pegaram de tudo, e nada resolveu. Vocês estão perdidos, vocês precisam ser salvos. Salvos do quê? Dessa vida desgraçada que vocês levam. Salvos dessa insatisfação e dessa infelicidade crônica que vocês vivem. Salvos dessa angústia, salvos disso aí que vocês vivem. E o que é que vai salvar vocês? Deus. Quando vocês tiverem uma experiência de Deus, aí vocês vão sossegar o facho. Aí vocês vão acalmar. Aí vocês vão dormir. Vocês vão deitar e vão dormir. O que o salmista chama do sono do justo. Aí vocês vão chegar no momento em que vocês vão dizer, eu aprendi o segredo do contentamento. Vocês precisam de Deus. Se você perceber, isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, sempre foi o conflito de Deus com o seu povo. Né? Sempre foi o conflito, porque por exemplo, você vê na sua Bíblia em Jeremias capítulo 2, os versículos 12 e 13, Deus está dizendo assim: eu não entendo o que o meu povo fez. Me abandonou o manancial de águas vivas e cavou cisternas rachadas. Em outras palavras, o povo de Deus, na figura usada pelo profeta Jeremias, trocou uma fonte de água viva, uma cachoeira maravilhosa, por um poço para armazenar água de chuva. Foi isso. E essa é a queixa de Deus. Você pega o Salmo 106, versículo 15. Que Deus tira o povo do Egito, vai levar para uma terra de plenitude. E é claro que você entende que tanto o Egito quanto Canaã tem uma profundidade simbólica, que é a terra da escravidão para a terra da satisfação plena. Tá certo? Então Deus está levando os caras do Egito para Canaã. E no deserto, o que é que o povo está querendo? O Egito de novo. E o Salmo 106, versículo 15, diz assim: que o povo encheu tanto a Deus, desculpa a expressão, mas encheu tanto, que Deus deu o que o povo queria. Só que, com o seu desejo realizado, o povo, literalmente, o Salmo 106, versículo 15, adoeceu na alma, definhou na alma, ou em outras palavras, continuou infeliz. É mais ou menos o que está em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 diz que o povo, isto é, você e eu, nós não demos a Deus a dignidade que lhe é prerrogativa, e nós, em vez de adorarmos o Criador, nós divinizamos ou deificamos a criatura e corremos atrás dos apetites da nossa carne. E num belo dia, Deus disse: é isso que você quer? Então vai. É isso que você quer? Então se afunda na lama. E você vai ver que não resolve. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo fala em Coríntios capítulo 5, quando ele diz assim que entregou o sujeito a Satanás. Sabe isso? É difícil, né? É uma linguagem pesada. Eu entreguei para o diabo. Ah, o pastor e o irmão fulano, entreguei para o diabo. Imagina você vem falar comigo: pastor, eu tenho sentido a falta do fulano, não tem vindo mais na Ibab, só sabe dele, entreguei para o diabo. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Bom, mas o que quer dizer isso? O que quer dizer isso é mais ou menos o seguinte: olha, aquele cara, ele queria tanto, mas tanto, mas tanto, dar uma de filho pródigo, que eu falei: então vai. Então vai. Vai ver onde você vai parar. É como assim, Deus fica falando: não é isso, não é isso, não é isso. Mas a gente tanto quer, que chega uma hora que Deus tira a mão. Fala: então vai. Por isso é que Romanos 1 diz que Deus os entregou às suas paixões, aos seus desejos. Deus entregou. Parou de oferecer resistência. Então vai. Então percebe que na Bíblia Sagrada, que o nosso problema chama desejo. Percebe que aqui na Bíblia Sagrada, o nosso problema é que a gente troca Deus por um monte de outras coisas. E percebe como a gente faz isso em oração. Porque isso é que é o trágico, né? Porque até agora, tudo isso que eu estou falando, você pode dizer assim, ah, é verdade, pastor, eu conheço um cara que abandonou a igreja, traiu a mulher, foi embora viver com outra, deu o maior escândalo, eu conheço esse cara aí. Ah, eu conheço um jovem, sim, que tem uma vida promíscua, está na igreja, mas é crente Raimundo, pé na igreja, eu estou no mundo, e tal, ah, tá, tudo bem. Mas não é desse pessoal que eu estou falando. Porque esse pessoal não é problema. Esse pessoal é muito explícito. A gente não tem problema, a gente fica triste, mas não tem conflito. A gente fica triste. Agora o problema é o pessoal que troca Deus por um monte de outras coisas e faz isso em reunião de oração, pagando de piedoso, entendeu? Paga de intercessor, mas é um idólatra. Faz em reunião de oração. Usa a oração para a satisfação dos seus desejos. Que desejos? Sei lá, um montão aí. Desejos que estão para além de suas possibilidades, estão para além de sua capacidade de controle, estão para além do seu direito de controlar, estão para além da sua sabedoria para controlar, mas de joelho tudo pode, então a gente pede o que quer. E se Deus der, Deus. Se não der, é a soberania dele. A oração não é uma licença para a gente pedir para Deus o que a gente quer. A oração não é uma licença para a gente pedir para Deus o que a gente quer. Vou ler para você Santo Agostinho. Rogamos a aquele que conhece, conforme suas mesmas palavras, aquilo que nos é necessário, antes mesmo de lhe pedirmos. Temos de entender que o intuito do nosso Senhor e Deus não é ser informado sobre nossa vontade, que não pode ignorar, mas despertar pelas orações o nosso desejo para aquilo que nos quer dar e que realmente é imensamente grande. Em outras palavras, o que o Santo Agostinho disse foi o que o padre José Comblan disse também, que a oração é a maneira como nós distinguimos nos nossos corações os desejos de Deus para nós e os nossos desejos para com Ele. A oração é um exercício de dizermos a Deus o seguinte: Deus, aqui estão todos os meus desejos, mas eu sei que a minha plena felicidade não depende da satisfação de todos os meus desejos. Portanto, eu venho a Ti em oração para consagrar a Ti todos os meus desejos e pedir que todavia seja feita a Tua vontade, não a minha. Ou em outras palavras, a oração é o recurso que temos para que o nosso coração seja purificado de nossos desejos maus. Por isso é que o salmista diz o seguinte: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Ora, o que isso quer dizer? Que você vai orar tanto e vai bajular tanto Deus, que Ele vai ficar feliz com você e tudo que você pedir Ele vai te dar? Imagina assim, que Deus, você sabe, Deus gosta de ser louvado e adorado. Deus gosta que a gente diga para Ele muito obrigado. Deus gosta da nossa gratidão. Não é isso? Então imagina assim, que você passa assim um tempão só ajoelhando e dando graças e louvando. Aí o coração de Deus vai amolecendo. Aí depois de um tempão que você só ficou com ações de graças e louvor, Deus falou assim: ah, esse meu filho é tão queridinho, eu vou dar para ele isso que ele está pedindo. Você acha que é isso? Francamente, né? Ora, só tem uma questão que é razoável para entendermos o Salmo 37. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. É que enquanto estamos de joelhos na presença de Deus, os nossos desejos são substituídos pelos desejos de Deus. E então Deus faz a sua vontade na nossa vida. O que é a oração? É a maneira como nós colocamos diante de Deus os nossos desejos, para que nos apropriemos dos desejos de Deus para nós. É isso. A oração não é uma ferramenta para a gente convencer Deus a fazer o que a gente quer que Ele faça. A oração é a maneira como nós nos submetemos ao que Deus quer fazer em nós, por nós, através de nós, apesar de nós. Então eu volto à pergunta. O que é que coloca você de joelhos? Eu vou me atrever a responder por você. Ah, pastor, faz tempo que eu não ajoelho. Faz tempo que eu não caio aos joelhos. Ah, eu sei por quê. É porque você está frustrado e frustrada com a sua vida de oração. Eu tenho certeza que aqui nesse auditório, e entre os tantos que estão ouvindo essa mensagem gravada, há uma infinidade de pessoas que dizem assim: eu já orei tanto e não resolveu, cansei de orar, parei de orar, minha vida de oração é pobre. Pobre por quê? Pobre porque é frustrante. Porque, convenhamos, se a gente ajoelhasse e pedisse e no dia seguinte acontecesse, hã? Vai dizer que você não ajoelhava mais. Hã? E como é que a gente estimula os outros a orar? É simples. A gente diz assim: eu orei e aconteceu, tá vendo? Vale a pena orar. Aí a gente acha que com isso convence os outros a orar. Como é que é a reunião para estimular e motivar a oração? É com testemunho de gente que recebeu o que pediu. Não é isso? Já viu reunião para estimular a oração que o cara vem aqui na frente e fala: olha, eu queria estimular vocês à oração porque eu estou há 17 anos orando pela conversão do meu marido, ele ainda não se converteu. Vai, então. Olha, pessoal, quero estimular você a que venha quarta-feira na reunião de oração, porque eu já estou há 2 anos e 3 meses orando por um novo emprego, ainda não consegui, mas o Senhor no seu tempo há de me atender. Ó, 2 anos e 3 meses orando e ainda não está empregado, eu vou fazer outra coisa melhor do que orar, concorda? Qual é o nosso raciocínio para oração? É a gente conseguir o que a gente quer. Aí como a gente ora, ora, ora e não consegue o que a gente quer, a gente fala: orar não funciona, então a gente para de orar. Você já considerou a possibilidade de que você parou de orar, que você descobriu que a oração não funciona, mas na verdade você estava orando por coisa que realmente não tem nada a ver com oração? E que o que tem a ver com oração não é você ficar numa queda de braço com Deus para Deus fazer o que você quer. É você se ajoelhar para colocar os seus desejos todos diante de Deus, para que o seu coração seja transformado pelos desejos de Deus para você. Aviso logo que eu não gosto da teologia do cara, para que ninguém depois vá me acusar de... Em Los Angeles tem uma igreja chamada Catedral de Cristal. O pastor é o Robert Schuller. E eu detesto o que ele fala. Mas tem uma coisa que ele falou que eu gostei. Porque sabe que nem tudo é ruim, né? Assim como nem tudo é bom, nem tudo é ruim. Ele diz assim, que a oração... Tem gente que pensa que a oração é que nem o sujeito pegar o barco, chegar perto da praia, jogar a âncora e puxar a corda para a praia chegar mais perto do barco. Na verdade, o barqueiro joga a âncora e puxa a corda para o barco chegar mais perto da praia. E não para a praia chegar mais perto do barco. É isso aqui. A oração não é o recurso que a gente tem para fazer Deus ficar do nosso lado. A oração é um caminho para a gente ficar do lado de Deus. Então eu volto à minha pergunta. O que é que coloca você de joelhos? Eu dou a minha resposta. Os seus desejos. Então agora eu lhe encorajo a que caia de joelhos e tenha uma séria conversa com Deus a respeito dos seus desejos. Porque esse é o caminho para você de fato aprender a orar e para você de fato cultivar uma experiência profunda de oração. Você que está frustrado com a sua vida de oração, levanta a mão. Está com vergonha? Eu estou com a minha mão levantada, eu estou frustrado, então vamos lá. Pô, vocês estão bem melhor do que eu pensava. Então você que está frustrado, frustrada com a sua experiência de oração, você que desconfia que a oração não funciona, você que ora pouco, eu encorajo você. Ajoelhe-se e tenha uma séria conversa com Deus a respeito dos seus desejos. Porque muito provavelmente a sua frustração na sua experiência de oração tem a ver com o fato de você colocar diante de Deus tantos desejos e receber muito poucas respostas, se é que recebe, das suas orações exatamente como elas têm sido feitas. Então ajoelhe-se. E diga assim: Deus, eu vou colocar agora diante de Ti quais são as causas pelas quais me coloco de joelhos. E comece a conversar com Deus sobre estas causas. Porque a legítima razão para nos colocarmos de joelhos diante de Deus não é outra senão o próprio Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: por esta causa me coloco de joelhos diante de Deus. E o que é que eu espero? Eu espero Deus. Paulo, o que é que você deseja? Eu desejo um monte de coisas. Mas quanto mais eu fui orando, mais eu fui discernindo que um monte de coisas que eu sempre desejei não resolveriam a minha vida e que a grande resposta para a minha oração é o próprio Deus a quem eu oro. Por isso eu estimulo você, hoje pela manhã, a que se ajoelhe e tenha uma séria conversa com Deus a respeito dos seus desejos. Porque oração tem tudo a ver com desejo. E não há desejo mais legítimo no nosso coração do que o desejo por Deus. E não há resposta de Deus mais legítima à nossa oração do que dar-se a si mesmo, a nós que oramos em busca dele, Deus. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem com todo o seu coração. Que seja isso que nos coloca de joelhos. Amém. Amém. Então nós vamos ficar em pé. Ou, se você quiser, ajoelhar-se agora e exatamente agora aí onde você está, ou para orar, ou para ouvir essa canção que vamos cantar, faça isso. E ao final dessa canção, nós encerramos a nossa celebração e eu peço a Deus que a todos nos leve debaixo da sua graça, do seu amor, da sua paz e da sua alegria. Amém.